Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde, são 17 horas e 4 minutos, está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta terça-feira, dia 15 de janeiro de 2019, com a produção do Luiz Ferreira, estaremos ao lado do Bruno Mendes, nos comentários, o nosso José Roberto aqui na mesa de áudio e o Vinícius Sampaio na central técnica, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Sete horas e cinco minutos, a gente começa o programa do Mundo da Bola desta terça-feira falando do Palmeiras. E quem chega com o noticiário do Palmeiras é ele, o Bitoludo, o que mergulha na notícia, Maurício Costa.
Tudo bem? Tá feliz, meu Deus? Tá contente?
Tudo que deve é. Vou sempre.
Vai tá pro que deve é? Tá certo. Sabe quem chegou ao Palmeiras?
Quem? Pensei que fosse aquela pessoa lá de cima, não passou não, bonitinha.
Não, só 5 horas, já foi embora. Já passou. Ricardo Goulart.
Ah, meu Deus. Ah,
teu Deus. Ricardo Goulart.
Bom jogador, hein?
É, ótimo jogador.
Jogar no nosso time fácil, né? No meu e no seu.
No meu e no seu, ao mesmo tempo. Um tempo pra cada lado.
Saía de São Januário, pegava o túnel e podia ser pior.
Ele chega ao Palmeiras até o fim do ano. O Palmeiras deve pagar, vai pagar parte do salário do Ricardo Goulart, cerca de R$600 mil. O restante vai ser custeado pelo clube do Ricardo Goulart, que é o Guangzhou Evergrande. O Palmeiras tem um teto salarial de R$600 mil. O Ricardo Goulart ganha mais do que isso. Portanto, o Guangzhou vai pagar parte do salário do meio-campista, meio-atacante, né? Ele tem contrato com o Guangzhou até 2020. E após o fim do empréstimo com o Palmeiras no fim de 2019, o Palmeiras pode exercer o poder de compra, no contrato prevê isso, e essa compra, a venda do Ricardo Goulart para o Palmeiras hoje, né, no contrato está escrito lá que vai valer 10 milhões de euros, menos que o Arrascaeta, por exemplo, o que valeria o Ricardo Goulart ao fim da temporada. Vai utilizar a camisa 11 do Palmeiras e vai ter ao lado, ou no banco de reservas, ou em outros times. O Palmeiras tem dois times titulares, né, que o pessoal está dizendo. Vai ter um antigo companheiro de clube que concedeu pela primeira vez hoje entrevista coletiva como jogador do Alviverde, Carlos Eduardo, que
bom jogador.
Estava no Pirâmides do Egito.
Time do Alberto Valentim.
É ex, né? Ex. E do Ribamar também,
do
né?
Ribamar.
E do Ribamar. Ele falou sobre a chegada do Ricardo Goulart. Vamos ouvi-lo, Carlos Alberto.
Carlos Eduardo, perdão.
É um cara que eu acompanhei de perto quando eu estava na base do Goiás. Ele estava no profissional lá no Goiás. É um cara que estava se destacando muito. É um cara que observava muito, movimenta muito, é um excelente profissional. Claro que está muito acima de mim, com certeza. É um cara que vai ajudar muito o clube e eu vou estar lá para ajudar ele e ele me ajudar. Estou muito feliz por ele estar aqui nesse grande clube junto comigo. A gente está com a equipe aí praticamente perfeita para disputar um ano maravilhoso. Só basta a gente querer agora. Mas espero que ele chegue aí e seja muito feliz, igual todos vão ser.
O Carlos Eduardo é mais novo do que o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart tem 27 anos e o Carlos Eduardo 22. Por isso, quando ele estava na base do Goiás, ele via já o Ricardo Goulart jogando, né, pelo Esmeraldino. E o Carlos Eduardo sabe que vai ter uma disputa boa, né, uma vaga acirrada ali no ataque do Palmeiras. Mas ele acha que pode ter a chance, né? Vamos ouvir o Carlos Eduardo falando sobre essa rixa, essa disputa acirrada no ataque do Palmeiras.
Cara, é bom isso, né? É bom que a gente vai ter uma briga muito boa dentro de campo. Vai ser um grupo que, como os meninos disseram ano passado, né? Foi um grupo que foi muito revezado. Que o que entrou, mesmo que estava titular, o que entrou, conseguiu sobressair do mesmo jeito. Vai ser um grupo muito grande. Mas o professor disse que não vai trabalhar com um grupo tão grande assim. Mas todos os jogadores são muito qualificados para isso, né? Vai ser uma briga muito boa. Ricardo Goulart, Felipe Pires, Dudu, eu, várias opções. Então, eu estou muito motivado. Vou buscar sempre o meu espaço, dependendo se ser o Goulart, se o Dudu. Isso vai depender de mim. Claro que sempre respeitando o próximo. E eu vou buscar o meu espaço.
É, e no segundo semestre pode ter o retorno do William, né? Também. Que se recupera de lesão naquela região ali do meio pra frente, né? O Carlos Eduardo estava no Pirâmide do Egito, como eu disse, e o Palmeiras desembolsou a quantia de R$25.600.000 para ter o jogador. 22 anos, é novo ainda, pode crescer, e aí o Palmeiras pode até ter lucro numa possível negociação com ele no futuro. Portanto, Carlos Eduardo dando entrevista coletiva pela primeira vez como jogador do Palmeiras e falando também sobre a chegada aí, depois de Gabigol e Arrascaeta no Flamengo, hoje foi o dia do Ricardo Goulart no Palmeiras, Valdir Luiz.
E um detalhe, Maurício, o Carlos Eduardo se destacou no Goiás, e até eu me lembro na época que o presidente do Botafogo era xará dele, o Carlos Eduardo Pereira, tentou a contratação dele pro Botafogo, mas o Goiás não quis negociar,
acabou
negociando pro exterior, né? E agora ele volta ao Brasil, jogando no Palmeiras, um grande jogador. O problema é que ele vai ter muitos concorrentes. Mas deixa eu pedir a sua primeira opinião e dar meu boa tarde para ele, o comentarista de peso da Nacional. Boa tarde, Bruno. Tudo bem, amigo?
Muito boa tarde. Tudo tranquilo, Valdir?
Tudo tranquilo, meu amigo. Olha só, rapaz, o Felipão, ele vai ter que, além de cuidar da parte tática e técnica, ele vai ter que ser mais gestor do que foi o ano passado, né? Porque estão chegando mais jogadores. Então ele vai ter que ter muita habilidade para, sabe, as vaidades, não tomar em conta do grupo, porque um elenco que tem do Palmeiras, altamente qualificado, num campeonato onde você só pode usar 28 inscritos, que é o Campeonato Paulista, pelo menos 10 vão ficar fora, né? E aí, como é que fica? Carlos Eduardo é mais um belo reforço para o Palmeiras.
Mais um belo reforço. Ele vai ter que, enfim, o Filipão, junto com o Paulo Turra, ele vai ter que usar tudo aquilo que ele sabe usar no vestiário, que a gente ouviu de muitos jogadores, que ele é um técnico turrão, com a imprensa, tudo, mas que dentro do vestiário ele é um cara que ganha jogador e que ganha o time ali, tanto tem a famosa história da família escolar, enfim. Ele é um cara que os jogadores gostam dele, mas agora não é questão de gostar. Eu me lembro que o Bernardinho cortou, o Murilo é um dos principais jogadores da seleção brasileira, o Bernardinho tinha que cortar alguém, ele cortou o Murilo, saiu xingando horrores. O Zé Roberto Guimarães tinha que cortar alguém da seleção, ele acabou cortando a Bright também saiu xingando, dizendo que nunca mais ia vestir camisa de seleção. Então o cara quer estar dentro, e eu acho que vai sobrar, conforme a gente falou ontem, para alguns times olhar os jogadores do Palmeiras, tem jogadores de muita qualidade, e que o Filipão vai ter que dar uma segurada boa nesse vestiário. Ele já passou pelo Chelsea, já passou por seleção brasileira, seleção portuguesa, então ele tem experiência, ele tem para segurar. Mas aquilo, eu sempre coloco uma coisa, Valdir, quando ganha, fica tudo muito bem, é tudo ótimo, é família, é Filipão, que é maravilhoso. Se não chegar resultado, meu amigo, pode ter o melhor elenco do mundo, o melhor papai do mundo, que vai dar problema.
Eu tenho uma frase que o Paulo Autori diz que é fantástica, tempo que eu convivi com ele no Botafogo, ele diz o seguinte: melhor, pode ser o melhor hotel, o melhor material esportivo, o melhor ônibus, o melhor alimentação, mas se não ganhar, ninguém presta. Né? E essa frase no futebol, lamentavelmente, é o que vale. A competência não é analisada. O que é analisado no futebol é o resultado. Se o resultado não for bom, o cara pode ser extremamente competente, que vai ter vida curta. 17 horas e 12 minutos.
Olha aí, o timaço nacional.
E a equipe de esporte da sua Rádio Nacional segue trazendo todos os detalhes, informações e curiosidades sobre os principais campeonatos estaduais do país. O Lincoln Chaves traz os detalhes do campeonato catarinense, que começa amanhã. É com você, Lincoln.
com Chaves.
O Brusque, comandado por Paulo Baier, recebe o Joinville amanhã às 7 da noite, no jogo que abre a 94ª edição do Campeonato Catarinense. Na sequência, às 9, o Ercílio Luz visita o Tubarão. São 10 times que se enfrentam em turno e retorno até 7 de abril. O regulamento inicialmente seria o mesmo da edição passada, com os dois melhores fazendo a final em jogo único e os dois últimos caindo para a segunda divisão. Mas em dezembro, um mês após o anúncio de como seria o torneio, a CBF liberou mais uma data para a competição. Então agora os quatro primeiros avançam para a semifinal, que assim como a decisão, vai ser em uma partida só, na casa do time de melhor campanha. O atual campeão é o Figueirense, que é também o maior vencedor do estadual, com 18 títulos. Apesar da última conquista, o 2018 Alvinegro foi marcado por uma crise financeira e a luta contra o rebaixamento para a Série C no Brasileiro. A estreia é logo em um clássico. Na quinta-feira, o Furacão visita o Criciúma, que é dirigido por Doriva, ex-Vasco e São Paulo, às 7 da noite. E entre os reforços trazidos pelo Figueirense para auxiliar o trabalho do novo técnico, Emerson Maria, está o goleiro Matheus Vidotto, de 25 anos. Foram 10 temporadas no Corinthians entre base e profissional, mas poucas oportunidades. Em 2013, foi até convocado por Luiz Felipe Scolari para a seleção principal. Afastado no timão, após se recusar a ficar no banco, mesmo nas ausências do titular Cássio e do reserva Walter, o jovem arqueiro não crê que a pouca rodagem vá ser um problema.
Eu tinha ficado 5, 6 anos sem jogar e joguei 2 jogos no Paulista. Normal, joguei bem, tanto que eu fui para a seleção olímpica depois. Então, assim, essa preocupação eu não tenho. Não acho que ninguém precisa ter, porque eu passei a minha vida inteira treinando e jogando. Eu joguei várias vezes, Copa São Paulo, que é praticamente profissional, joguei no profissional também, amistoso, um monte de coisa. Então não é porque eu joguei poucos jogos profissionalmente que isso vai influenciar alguma coisa ou vai ser um goleiro inseguro, nada a ver. Eu passei a vida inteira trabalhando para isso.
Maior rival do Figueira e dono de 16 títulos estaduais, o Avaí flertou com a zona de rebaixamento no último catarinense, mas se recuperou na Série B com a volta à primeira divisão do Brasileirão. Além de trazer 5 reforços, dentre eles o meia GG ex-Botafogo, o Leão manteve a base do acesso, inclusive Marquinhos, maior ídolo da história do clube, que tinha até anunciado a aposentadoria. Mas o meia só vai fazer mais 2 jogos para atingir 400 partidas com a camisa bicolor, e aí depois ele assume a gerência de futebol e passa a liderança para atletas como o volante André Moritz. André acredita que o entrosamento do grupo em meio à curta pré-temporada pode ajudar a equipe na estreia diante do Metropolitano, também na quinta-feira, mas às 9 da noite, em Florianópolis.
É importante ter mantido uma base do time, né? Principalmente ter mantido ali 2 caras que são um dos grandes líderes da gente, né? Os nossos 2 zagueiros ali, né? O Betão e o Marquinhos, que são 2 zagueiros muito bons, muito experientes. Conseguimos manter alguns jogadores, né? Jogadores bons, pessoal da base chegando também com bastante energia, assim, pessoal bom de bola. Pessoal que chegou já está mostrando talento, né? O João Paulo, o Alex, o Julinho, enfim, o GG.
Outro favorito que estreia na quinta-feira em casa é a Chapecoense. O Verdão do Oeste também joga às 9 da noite, mas encara o Marcílio Dias, que comemora seu centenário em 2019. Com 6 títulos catarinenses, a Chape esteve nas últimas 3 finais do estadual. Foi bicampeã em 16 e 17 e vice no ano passado. Salva do rebaixamento à Série B na última rodada do Brasileirão, a equipe trouxe 4 reforços e teve 2 perdas. Uma delas, Jandrei, que foi para o Genoa da Itália. Para o lugar do goleiro, o clube trouxe João Ricardo, ex-América Mineiro. Gaúcho, mas de uma cidade próxima a Chapecó, ele já se sente em casa.
Eu sou natural de Mariano Moro aqui, uma cidade próxima a Erechim. Minha família toda praticamente está aí, eu tenho os irmãos em Barão de Cotegipe. Família da minha esposa é de Santa Catarina também, de Brusque. Então, querendo ou não, isso acaba pesando um pouco para você vir para cá, né? Esses últimos anos meus, jogando Série A, eu amadureci muito, né? Pude aprender muito e, consequentemente, veio autoconfiança, pude fazer grandes jogos. Então, posso cravar sim que foram anos maravilhosos. Mas não adianta você se apegar muito a passado. O que ficou, ficou. Agora eu tenho que construir uma nova história. É um novo clube, onde que eu vou ter que mostrar todo o meu futebol.
E o Catar Catarinense é um dos campeonatos mais equilibrados do país. Dos 10 participantes, 8 já foram campeões ao menos uma vez. E é um dos raros estaduais onde o interior supera a capital em títulos. São 56 contra 37 títulos dos clubes de Florianópolis. O Joinville com 12 troféus e o Criciúma com 10 são os times do interior mais vitoriosos. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Agora são 17 horas e 18 minutos.
No Mundo da Bola. Atenção, motorista. Não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta. Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 20 minutos. Antes de chamar o Bruno de Brasília, tem bola rolando pela Copa São Paulo Futebol Júnior, Luiz Ferreira.
Isso mesmo, Valdir. Bola rolando lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Oitavas de final. Botafogo 0, Guarani 0. Estamos com quase 5 minutos da primeira etapa.
O jogo é lá em São Carlos. Boa sorte pro Botafogo, hein?
E pro Guarani também.
Principalmente com o Botafogo. Guarani pro vento do Guarani.
É Guarani também.
Ah, tá bom. Mas você
o dá... programa não é nacional, gente?
Mas eu sou Botafogo.
E daí? Pode ter ouvinte do Bugre ouvindo, pô. Mas...
Tá bom, boa sorte, pô. Que ninguém se machuque no Bugre e que ele perca.
17, ah, meu 21. Deus do céu.
Vamos a Brasília. Você, Bruno Mendes.
Vamos lá então, meu amigo Valdir Luiz, ela é do Departamento de Jornalismo. Hoje vai emprestar todo o seu carinho, sua competência, sua torcida pelo Ceará. Torcedora número 1 aqui no Centro-Oeste,
é
Renata Martins.
Do Vozão?
É, rapaz. Torcedora do Vozão e
o
é
mais da... querido.
O aí,
mais
ó, querido. E é assíduo.
Irmão do coração do meu povão.
Que exatamente. Isso? Renatinha,
preto
boa
e branco,
tarde.
Renatinha.
É, alvinegra. É. Alvinegra. Se falar
bem.
Pra ela de tricolor do PC, ela dá um pulo, viu, Valdir?
Opa.
Dá até briga.
Time do Lisca doido.
É, isso, olha, falando Lisca nisso, doido. A notícia do Lisca doido, se ele não fizer o curso agora em fevereiro...
Vai fazer com o Renato.
Ele não vai poder dirigir o
Ceará. Ele vai fazer com o Renato, ele vai fazer com o Renato.
Tem que fazer. Mas, Renatinha, conte-me tudo, não me omita nada.
Primeiro, um prazer conversar com vocês
muito
no
obrigado.
Mundo da Bola. Sempre quis cantar essa musiquinha ao vivo, é a primeira vez que eu participo do programa. Muito obrigada aqui pela recepção. Então, vocês estavam falando aí de Copa São Paulo de Futebol Júnior, e se tem um time que vai ser lembrado nessa edição da competição, esse time se chama Galvez Esporte Clube. Ele ficou entre os 32 melhores clubes de base do país e chegou à terceira fase da competição, quando perdeu por 3-0 para o Palmeiras. Caiu na mesma fase de times como Internacional e Fluminense e foi mais longe que o Flamengo, que parou na segunda fase, Bruno Mendes.
É, coisa ficou feia.
Mas a equipe da capital acriana, Rio Branco, ficou famosa mesmo foi após o treinador Osiel Moreira declarar que a equipe não tinha passagem para voltar para Rio Branco.
É, eu vi essa
na
matéria.
Madrugada Na madrugada de hoje, os 20 atletas da equipe sub-20 foram recebidos com festa por familiares e torcedores no aeroporto da capital acreana. As passagens foram pagas pelo Palmeiras, time que tirou o Galvez da competição. Além das passagens, o Palmeiras também deu bolas e chuteiras e ainda promoveu uma visita guiada dos atletas na arena e na academia de futebol. Eu conversei com Edener Franco, ele é coronel e presidente do Galvez. Ele explicou que, na verdade, o time viajou com as passagens compradas, mas o bom desempenho garantiu a permanência da equipe por mais tempo do que era previsto na competição.
Quando você faz uma análise aqui de uma compra de passagem de um time pequeno, onde você vai jogar contra a Palmeiras, contra a 15 de Piracicaba, enquanto capivariano, os três times de São Paulo que têm investimento superior ao nosso, a tendência era nós não classificarmos. Janeiro é alta temporada, nós temos poucos voos para o Acre. E se nós não agendássemos essa passagem de retorno, nós não conseguiríamos ter 21 passagens de imediato. Nós já estávamos planejando na domingo à noite como iríamos na segunda-feira fazer a aquisição dessa passagem. Nem que nós tivéssemos que fazer empréstimo ou fazer outra linha de financiamento, nós traríamos os jogadores de volta para o Acre.
O Edenê, que é coronel da Polícia Militar, o time ele tem uma origem na Academia de Polícia Militar, disse que a repercussão do caso foi importante para mostrar a situação dos atletas da região norte. Ele afirmou que são bons atletas de boa qualidade, mas com poucos recursos. Os atletas do Galvez, por exemplo, não recebem nenhum tipo de remuneração e, no máximo, um vale-transporte ou um auxílio alimentação, e essa não foi a única dificuldade enfrentada pelo time. A equipe do Galvez passou por um surto de caxumba em dezembro, teve até atleta que ficou por conta desse problema. Para chegar à Copinha, o Galvez foi campeão acreano sub-20 em 2018. O time principal da equipe, que veste amarelo, verde e vermelho, disputa 4 competições este ano: a Copa Verde, o Estadual Acreano, a Série D e a Copa do Brasil. Imperador, time militar, como é conhecido, tem o mascote, o Gavião. Segue com vocês.
Valeu, Renata. Certo, obrigado, valeu, pela participação.
A nossa Renatinha aqui, né, Valdir?
Maravilha. Olha, essa história do Galvez é uma história realmente que sensibiliza a todos nós. Parabéns aí, rapaziada do Galvez, povo do Acre. Legal, legal, bacana. E parabéns também ao Palmeiras, porque, sabe, fez uma coisa muito legal, deu chuteira, pagou a passagem, fez com os jogadores visitassem a arena, o CT, legal. Uma atitude muito bacana. Futebol é isso, futebol é desportividade. São adversários, não rivais, 90 minutos.
E geralmente, briga que começa no campo, dificilmente sai do campo, né?
É verdade.
Os jogadores se falam e tal. Existem algumas exceções, como, por exemplo, o Sacha com o Luan. Esses caras não se dão bem até hoje, fora de campo.
O Fred com o Rodrigo.
Por exemplo, o Rodrigo e o Guerreiro, eles não brigavam fora de campo. Eles se provocavam ali, acabou, entendeu? Acabou. Então os jogadores, eles se conhecem, então dificilmente tem briga. Agora, um ou outro que sai, né?
E outra coisa, né, Bruno? Hoje, você tá muito fácil, hoje o cara tá no Flamengo, amanhã tá no Santos, depois tá no Vasco, depois tá no Atlético. Então, hoje o futebol virou alta rotatividade, né, Bruno?
Ou no baile da favorita, da gaiola, os caras tão junto, velho.
Foi no baile da gaiola, Valdir?
Eu vou te contar. Jogador de futebol não se reúne
pra ir. Baile da gaiola é raiz, hein?
Mas se reúne pra ir pro brega. Isso não tem.
Brega?
Brega, brega.
Ninguém vai pra brega.
Brega.
Não. Valdir, baile da gaiola, baile funk, pelo amor de Deus, brega.
Antigamente tinha no Magnata, que é ali no Rocha, ali perto onde eu morei no México.
Onde nasceu o Felipe Coutinho.
O Felipe Coutinho.
Rocha, menino de Felipe.
Tinha o baile do Sarong, lá no Magnatas Futebol. De Sanora, muito bom. Tempo bom agora. Não dá mais. 17:27.
Momento Estádio.
Tá chegando ela, Astrid Nick.
Astrid Nick.
Os clubes afiliados à Federação Paulista de Atletismo decidiram, em assembleia realizada em 18 de dezembro passado, destituir a atual diretoria da entidade e manter a intervenção feita pela Confederação Brasileira de Atletismo desde o dia 8 de novembro de 2018, devido a irregularidades administrativas, contábeis e financeiras. Os membros da Assembleia aprovaram por aclamação a destituição da atual diretoria e validaram a intervenção feita pela Confederação Brasileira de Atletismo e a nomeação do interventor Joel Lucas Vieira de Oliveira, que será responsável por administrar a federação, organizar as prestações de contas e conduzir um novo processo eleitoral. O Pinheiros venceu o Flamengo por 81 a 73 e confirmou a segunda colocação na classificação geral do Novo Basquete Brasil. O Bauru venceu o Basquete Cearense por 82 a 71, sendo esta a sua terceira vitória seguida, passando para a sexta posição na classificação geral. Já o Vasco da Gama superou o Joinville pelo placar de 92 a 81, depois de várias derrotas, e está na 11ª colocação. Nesta terça-feira, o Brasília, que é o último colocado na tabela, enfrenta o Mogi. E na quarta-feira, os confrontos são entre Minas e São José e Corinthians Paulista enfrenta o Pinheiros. Os três primeiros colocados na tabela, no momento, são Franca, Pinheiros e Paulistano. O brasileiro Bruno Soares conquistou no último sábado, dia 12, o primeiro título da temporada 2019, ao lado do escocês Jamie Murray, no ATP 250 de Sydney, na Austrália. Eles derrotaram a dupla favorita ao título, os colombianos Robert Farah e Juan Sebastian Cabal, por 2-0, conquistando o 10º troféu da dupla e o 30º da carreira de Bruno Soares. Bruno registra agora 57 finais na carreira e 30 títulos. Da equipe de esporte, Astrid Nick. Olha.
17 horas e 29 minutos, ainda dentro do momento estádio, vamos acionar o nosso departamento de jornalismo. 6 vezes eleita melhor jogadora do mundo, a atacante Marta ganhou homenagem no Maracanã. E a repórter Carol Barreto esteve presente.
O Tour Maracanã, que já é uma das atrações turísticas típicas do Rio de Janeiro, nesta terça-feira inaugurou uma atração em homenagem à jogadora Marta. Ela é a primeira mulher a ter uma área exclusiva no estádio, com direito a bola e camisa autografados, além da marca de seus pés na calçada da fama do Maracanã. Presente ao tour, a professora Isabel Forlan Gioli afirmou a importância da representatividade, inclusive no futebol.
É tão engraçado que eu nem sabia, sou de São Paulo, vim conhecer hoje Maracanã e fico muito feliz, né? Porque nosso país é conhecido como país do futebol e a gente tem, né, uma mulher como a Marta, campeã, né, sempre premiada, e o nosso futebol feminino ser tão pouco valorizado é uma pena. Eu acho que tinha que ter muito mais investimento. Eu fico feliz de começar a ter esse espaço aqui no Maracanã, né, homenageando a Marta, a principal das jogadoras que a gente tem. Eu fico muito feliz até no momento como a gente está vivendo, né, de tantos ataques aos direitos das mulheres e tudo mais. Eu acho isso fundamental, a gente dar espaço para as mulheres que brilham no Brasil como ela, né?
Já a veterinária Rosane Colares afirmou que Marta não é só uma representante do sexo feminino.
Eu acho que a Marta, dentro do futebol, ela é representante do Brasil, da pessoa que não perde nunca a vontade de jogar, a determinação, ela demonstra isso. Eu acho que demonstra uma parte do que o brasileiro é, né? Então, suma importância ter um espaço com o nome dela, com o significado que ela tem para esse Brasil. Essa foto que tem aqui é muito representativa.
O Tour Maracanã percorre a história do estádio. Só no ano passado recebeu 150 mil pessoas. Ele acontece todos os dias, das 9 horas da manhã às 4 da tarde. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto.
Tá certo, obrigado, Carol Barreto, que esteve no Maracanã. Ô, Bruno Mendes, todas as homenagens para a Marta, né?
Ah, legal, a Marta, jogadora acima da média, sempre foi. E muito representa também, porque tem muito jogador que é bom e não recebe homenagem porque é mascarado, que não fala com os outros, enfim. Mas a Marta é uma figura sensacional, verdadeira ídola do futebol e do esporte brasileiro. É mais uma homenagem que ela recebe e que isso se estenda a todo o futebol feminino, que a CBF possa e tá fazendo, pelo menos tentando fazer um trabalho, agregando aos times a obrigação de ter um time feminino, ampliando e tentando criar uma divisão de base, porque só aí, fortalecendo a divisão de base, a gente vai ter um futebol feminino ainda mais forte aqui dentro do Brasil. Agora, que se dê a devida atenção ao campeonato brasileiro, aos campeonatos que vem por aí. Inclusive, um time de Brasília conquistou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro no passado, que é o Minas e SESP, que aqui é chamada As Minas, e que vai disputar agora a primeira divisão do futebol. Brasília não tem futebol masculino, mas o feminino está em alta, viu, Valdir?
É verdade, 17 horas e 33 minutos.
Olha aí, o timaço nacional!
E vamos continuar com o nosso especial sobre os principais campeonatos estaduais. Chegou a vez agora do William Douglas destacar pra gente o campeonato acreano. É com você, William Douglas.
Superação de dificuldades. Esta é a marca principal do Campeonato Estadual do Acre, que já tem data marcada para começar, 20 de janeiro. A edição 2019 do acreano contará com 10 equipes, duas a mais que no ano passado. Mas isto não significa que o futebol tenha crescido por lá. Pelo contrário, no ano passado, 8 times disputaram a primeira divisão e 3 a segunda. Nesta temporada, não haverá segunda divisão no Acre. 3 times vão representar o interior do estado: o Maitá, de Porto Acre, Nauas, de Cruzeiro do Sul, e Plácido de Castro, que leva o mesmo nome da cidade. A capital, Rio Branco, será representada por Rio Branco, Atlético, Andirá, Independência, Galvez, São Francisco e Vasco. Aliás, dá para dizer que os times de Rio Branco saem em vantagem. Todos os jogos do estadual serão na capital, em apenas 2 estádios, Arena da Floresta e Florestão. Os 2 estádios estão a menos de 10 quilômetros de distância. Além disso, há uma outra curiosidade. Todas as rodadas serão duplas, com 2 jogos no mesmo dia e local. No dia 20, por exemplo, o Florestão recebe o duelo entre Rio Branco e Nauas, às 13h30 da tarde. Logo na sequência, às 5h30, o Galvez encara o Independência. Aliás, esta sequência de horários será o padrão para os jogos aos domingos. No meio de semana, as rodadas acontecerão nas quartas e quintas-feiras, sempre com 2 jogos no mesmo dia, um às 18 horas e outro às 20. Com relação ao regulamento, os times foram divididos em 2 grupos, com 5 integrantes. No primeiro turno, as equipes da chave A jogam contra as da B. Os 2 melhores de cada chave avançam para a semifinal, que será disputada em partida única. Quem vencer vai para a decisão, também em jogo único. No segundo turno, os times encaram os adversários do mesmo grupo. Novamente, os 2 primeiros colocados avançam para a semifinal. Mas aí haverá uma diferença. O primeiro colocado do grupo A duela com o segundo do grupo B, e o líder do B encara o segundo do A. Os vencedores fazem a final do retorno, também em jogo único. Caso um mesmo time vença os 2 turnos, este será o campeão acreano de 2019. Se os 2 turnos tiverem vencedores diferentes, o título será disputado em 2 jogos. Além do título estadual, o campeão acreano levará uma vaga na Copa do Brasil, na Copa Verde e na Série D do Brasileiro. A vaga na 4ª Divisão Nacional pode ficar com o vice-campeão, caso o Atlético seja campeão, já que o time disputa a Série C do Brasileiro. O torneio deste ano também promete ser especial para o Rio Branco. Maior vencedor do estadual do Acre, com 47 títulos, o clube completa 100 anos em 2019 e quer coroar a data com mais uma taça. Da equipe de esportes, William Douglas.
Valeu, William Douglas, destacando o campeonato do Acre. E vamos continuar ainda destacando os campeonatos estaduais. O nosso Bruno Mendes, que é uma pessoa versátil.
É mesmo?
Ele dá notícia, ele comenta.
Que mais?
E ele fala dos... Por enquanto, só isso. E ele fala do campeonato mato-grossense. É com você, Bruno.
Vamos destacar o campeonato mato-grossense de futebol, onde o Cuiabá é o time a ser batido. Nos últimos 8 anos de estadual, o Dourado venceu em 6 oportunidades. Bom salientar também que o Cuiabá foi criado por Luiz Carlos Toffoli, nada mais nada menos que o gaúcho, que brilhou com as camisas de Flamengo e Palmeiras, que nos deixou em 2016. 10 equipes vão disputar o título da temporada: Araguaia, Cuiabá, Dom Bosco, Juara, Luverdense, Misto, Operário da Capital, Operário de Vargem Grande, Sinop e União Rondonópolis. A fórmula de disputa: na primeira fase, as 10 equipes disputam em turno único, todas contra todos para apurar os 8 melhores que avançam às quartas de final. As duas piores da primeira fase estarão rebaixadas. Quartas de final, semifinal, disputa de terceiro lugar e final são disputados no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, com vantagem de mando de campo no jogo de volta para o time de melhor índice técnico em todo o campeonato. Em caso de igualdade no número de gols, teremos então a decisão por pênaltis. A primeira rodada do Campeonato Mato Grossense 2019 terá na Arena Pantanal Dom Bosco e Operário da Capital, no estádio Zeca Costa, Araguaia e Misto. Também na Arena Pantanal teremos grande jogo, Cuiabá e Luverdense, no Municipal de Sinop, o Sinop recebendo o Juara, e na Arena Pantanal, fechando a primeira rodada, o Operário de Vargem Grande encarando a equipe do União Rondonópolis. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Bruno Mendes.
São 17 horas e 38 minutos, encerrando o nosso dia pelos principais campeonatos estaduais do país. O Luiz Ferreira conta pra gente como está a Copa do Nordeste, que começa hoje, né, Luiz?
Começa hoje, Valdir. Boa tarde pra vocês, pra todo mundo mais uma vez. A Copa do Nordeste começa hoje com 3 partidas. O CSA enfrenta o Vitória no Rei Pelé, o Botafogo da Paraíba encara o Santa Cruz e o Náutico enfrenta o Fortaleza nos Aflitos. Está o Náutico voltando a fazer uma partida aflitos, oficial pelos Aflitos, finalmente. Fez um amistoso, mas era um amistoso. Agora a gente vai ter uma partida oficial para valer mesmo, valendo competição, Valdir. Esses são os jogos de hoje. Na quarta-feira, o ABC recebe o Sergipe na Arena das Dunas. Na Fonte Nova, o Bahia encara o CRB. E no Castelão, em São Luís, o Motoclube recebe o Altos do Piauí. Quinta-feira, mais 2 partidas. O Confiança encara o Salgueiro de Pernambuco lá no Batistão em Sergipe, e o Ceará encara o Sampaio Correia no Castelão, no Ceará. CSA e Vitória, Botafogo da Paraíba e Santa Cruz, Náutico e Fortaleza são jogos de hoje, todos começando às 21 horas e 30 minutos. O grupo A tem o Altos do Piauí, o CRB de Alagoas, o Fortaleza, o Salgueiro de Pernambuco, o Sampaio Correia do Maranhão, o Santa Cruz, o Sergipe e o Vitória. O grupo B tem o ABC de Natal, o Bahia, o Botafogo da Paraíba, o CSA, o Ceará, o Confiança de Sergipe, o Motoclube do Maranhão e o Náutico. Os 4 melhores colocados de cada grupo se classificam para as quartas de final, jogo único por enquanto, depois semifinal e final em 2 jogos, Valdir.
Ô, Bruno Mendes.
Essa é a popular, a gente fala de Champions League, essa é a Lampions League.
Lampions League. Ô, Bruno, essa Copa veio para ficar, né? Uma Copa interessante, a Copa do Nordeste, né?
Veio para ficar, muito legal, tem um apelo de público interessante. Eu só acho que a CBF poderia olhar e dar um presente maior, além do que uma vaga nas oitavas de final direto da Copa do Brasil. Acho que poderia dar uma Copa Sul, voltar a dar uma vaga na Copa Sul-Americana, pensar nisso, que é um torneio que realmente tem atraído o público, não só no estádio, como também em casa, tem cada vez mais assistido a Lampions League. Nesse momento, na Copinha, ô Valdir, o Botafogo joga com o Guarani, empata em 0x0. Se o Mazella estivesse aqui, diria que o jogo está 0x0 pro Guarani, viu, Valdir?
O Mazella é uma figura, né, pai? Zero é uma figura. Tá de férias aí. O Volta Redonda ontem se classificou, né? Venceu a Portuguesa por 2x1 no Canindé, o Vasco atropelou o Mantiqueira. E o Botafogo, se passar, é o terceiro clube do estado do Rio de Janeiro a prosseguir na competição, né, Maurício?
É o terceiro do estado do Rio de Janeiro, já que o Fluminense perdeu pro Audax também, né?
Perdeu pro Audax,
e o Flamengo já tinha sido eliminado. Fase, né?
E o Flamengo perdeu também.
Ô, Valdir? Pô, não. Mais cedo, a partida terminou exatamente no horário que começou o programa no Mundo da Bola. O Cruzeiro fez 6x0 no Rio Preto. É o primeiro clube já garantido nas quartas de final da Copa São Paulo do Futebol Júnior. Espera o vencedor de Mirassol ou São Paulo. Botafogo e Guarani espera o vencedor de Palmeiras ou Figueirense. Figueirense que eliminou o Flamengo da Copinha, Valdir.
E o detalhe que o Volta Redonda, né, vai enfrentar o Atlético Mineiro. Será o adversário do Volta.
Quer todos os confrontos das oitavas logo
vamos
do Marés?
Vamos lá.
Então, já assim, o Cruzeiro fez 6x0 no Marília, aguarda o vencedor de São Paulo e Mirassol. Por enquanto, Botafogo 0, Guarani 0, 26 minutos primeiro tempo. Quem passar enfrenta Palmeiras ou Figueirense. Amanhã, na Arena Barueri, 21 horas e 45 minutos, o Corinthians enfrenta o Visão Celeste. O vencedor pega Grêmio ou Audax que eliminou o Fluminense. Amanhã, no Canindé, às 19h30, o Curitiba encara o Vasco. Quem passar enfrenta Atlético Mineiro ou Volta Redonda, Valdir.
É, legal. E o Bruno, agora, tirando o Visão aí, que esse time novo aí que o... Visão Celeste, os demais são equipes de tradição que estão na próxima fase da Copa São Paulo, hein, o Bruno?
Eu tô achando que vai ter quebra de tabu nisso aí, viu, Valdir? O Botafogo tá bem, o Palmeiras tá bem, as equipes nunca conquistaram. Eu tô achando que, de repente, pode haver novidades em termos de copinha, viu, Valdir?
Tomara, né? Mas o Corinthians tem um belo time, hein? O time do Corinthians é muito bom. O Eduardo Barroca é um grande treinador, fez um belíssimo trabalho no Botafogo, foi campeão brasileiro sub-20, mas aí, né, ele era... passaram por cima dele, botaram o Felipe Conceição.
Valdir,
oi.
E só para completar, o Marcos Soares, que é técnico do Botafogo, trabalhou muito tempo aqui em Brasília, um cara que adquiriu muita experiência sendo auxiliar técnico do Brasiliense, inclusive na Série A, já comandou o Brasiliense, já foi técnico de alguns times aqui, é um cara super gente boa, super do bem, trabalhou no Corinthians também, é um cara no Santos... É um cara muito legal e ele pegou o barco andando e pegou uma batata quente na mão, mas é um cara que segura a onda, viu, Valdir?
É, ele segura a onda mesmo, ele segura a onda.
Agora tem tempo técnico aí na Copinha.
Aguinha. Só um detalhe, o Marcos Soares trabalhou aonde, hein? O Marcos Soares, antes de trabalhar no Brasileiro, você era auxiliar de quem, ô Bruno?
Ele foi auxiliar, eu não vou saber te precisar os técnicos. Mas ele foi auxiliar de alguns técnicos na época da Série A. O Brasiliense teve por aqui, passou João Santana. Eu não sei se ele foi auxiliar do Joel, mas enfim. Alguns bons técnicos que passaram por aqui, ele auxiliou. E na época que o Brasiliense ainda tinha uma categoria de base, ele trabalhava com a categoria de base e aí Brasília ficou pequeno para ele e teve que sair.
É, eu mando um abraço pro Nunes, o artilheiro das grandes decisões. Grande Nunes, tá querendo uma camisa. Tudo bem, Nunes, a gente arruma. Ô, sou 17h44. É, grande Nunes, grande figura. São 17h44. Vamos saber.
Calma. Você tem um intervalo antes. O Zé tá fazendo sinal ali. Você ficou nervoso. Você ficou nervoso com a camisa? Valdir. Você tá na sua frente, pode falar com ele, pô.
Não, assim, o ouvinte quer falar
Zé, com ele. Zé, vamos fazer o seguinte? Vamos pro intervalo, deixa o Maurício já conversar voltamos, com o Valdir.
No Mundo da Bola. A Sintonia Nacional. Um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da Noite Carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
17h47.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu peito.
O Vasco está em Atibaia se preparando para estrear no Campeonato Estadual no próximo sábado, 17 horas, contra o Madureira no estádio Aniceto Moscoso, que fica na rua Conselheiro Galvão.
É, e aí,
Maurício Vascão?
Tudo bem?
Tudo bem.
É, tudo bem como bem. O Vasco não é uma notícia muito boa não, hein? Quer dizer, alguns acham que sim, né? Vai depender do que o torcedor pensa. O Vasco vendeu Evander,
volante.
Quem inventou isso aí foi o Cristóvão.
Você tá certo.
O Cristóvão inventou ele de volante, que nunca foi volante.
Ele é um bom meio,
senão diga-se de passar. Vendeu ao Midtjylland, da Dinamarca. O jogador já estava emprestado ao time dinamarquês desde o ano passado. O Vasco tinha estipulado um valor fixo para venda ao término desse empréstimo. O valor era de R$10.500.000. Mas a imprensa dinamarquesa especula que o Evander foi vendido por R$8.500.000, ou seja, R$2 milhões a menos do que o estipulado
no contrato. O Vasco não quer falar o valor por causa da penhora, né?
O Vasco, o Vasco não vai divulgar o valor da...
Mas é isso mesmo?
É, o valor da venda com receio de penhora. É, com receio de penhora, até porque o dinheiro que entra da venda do Evander vai direto para pagar os salários atrasados dos jogadores e também dos funcionários do Vasco da Gama. Mas o Vasco pode ter um reforço...
Quem?
Fenomenal.
Quem?
Para 2019, quem? Hein? Tá chegando, hein?
Quem?
Vou te dizer, já treina com um grupo em Atibaia.
Ih, rapaz.
Marcelo Matos.
Ah, grande figura. Gosto muito dele.
Marcelo Matos.
Cara, muito do bem.
2 anos fora do futebol devido a cirurgias mal sucedidas no joelho, recuperação também ruim, e ele finalmente, já tem vídeos dele, dá pra gente ver ele treinando com o restante do grupo, com bola, e deve voltar antes mesmo durante esse primeiro semestre de 2019. Quem fala sobre a situação do Marcelo Matos, que se voltar bem, eu não tenho dúvidas de que vai ser o titular do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, se voltar bem. Se voltar como era o Marcelo Matos antes da cirurgia. Quem fala sobre ele é o coordenador científico do Vasco, Daniel Gonçalves, e fala também sobre a situação do Felipe Bastos, que não vem treinando com o restante do grupo. Vamos ouvi-lo.
Marcelo Matos hoje iniciou uma nova fase do seu processo de recuperação física. Aqui no clube determinamos que são 5 fases de reabilitação. Ele se encontra na antepenúltima, na fase 4, que já permite os trabalhos no campo com bola. Claro que sempre monitorando e procurando desenvolvê-lo de forma que ele em breve esteja na fase 5, que seria a última, bem próximo de voltar aos gramados. Já o Felipe Bastos, ele também fez um trabalho no campo, um trabalho forte. No momento da sua chegada foram feitas avaliações fisiológicas e clínicas, onde ficaram definidas o que o Felipe Bastos necessitaria de um processo de recuperação e condicionamento, visto que ele na última partida do Campeonato Brasileiro, defendendo o Sport, havia feito uma lesão muscular. Então a gente está nesse processo de condicionamento, de forma que ele gradativamente também consiga se recondicionar, visando não só o desempenho para o início, mas também para toda a temporada.
Tem a musiquinha de fundo porque a gente pegou essa sonora do canal do Vasco, que é aberto. Então por isso que a gente acabou utilizando do gerente científico, coordenador científico do Vasco, Daniel Gonçalves. Bom, o que eu tenho acompanhado do Vasco, de vídeos, principalmente de Atibaia. Jogadores que estão bem, tá? O Ian Sassi tá bem.
Do Curitiba?
Do Curitiba. Tá muito bem, tá treinando bem. O Marrone tá treinando muito bem. Eu vou falar pra torcida do Vasco, Maxi Lopes e Thiago Galhardo não perderam o entrosamento. As principais jogadas de ataque do Vasco em jogo treino, nos treinamentos, elas saem do pé do Maxi Lopes ou do Thiago Galhardo, eles se entendem muito bem. O Ribamar tá se movimentando bem, mas tá perdendo muitos gols. A finalização não é o forte realmente do Ribamar. Existe uma briga boa na lateral direita. O Valentim, apesar de estar usando o Cáceres, apesar de estar usando o Vink, ele já utilizou também o próprio Luiz Gustavo novamente na direita. O Erlen e Leandro Castan vão ser os titulares na zaga. Então, ele tem muitas dúvidas. Na parte volante, o Lucas Mineiro está tendo muitas chances e o Raul também. Possivelmente o Andrei deve começar como reserva nesse time do Vasco. Então, existe uma briga muito forte.
Tem um esboço de time para sábado? Você tem para todas as
opções? Vamos lá. Fernando Miguel, Raul Cáceres, o Erle Leandro Castan e Danilo. Aí no meio de campo, possivelmente, Raul e o Lucas Mineiro ou o Andrei.
Thiago Galhardo. Aí vem a dúvida, se ele vai botar o Bruno César ou se ele não vai botar o Bruno César, se ele vai botar o Pikachu, se ele vai botar o Marrone, o Maxi Lopes. E aí é outra dúvida também no ataque. Assim,
O Ribamar tem chance de estar de início?
Tem, mas eu acho difícil. Talvez, não sei nem se o Maxi Lopes vai entrar de titular, mas pode ser. Pode ser. Eu posso dizer que pelo que eu tô vendo, e eu não estou lá, o Ribamar tá, e o Ian Sassi, eles estão ganhando bastante oportunidade com o Alberto Valentim.
Uma pergunta com relação à lateral direita. Eu não conheço bem o Cáceres. Mas conheço bem o Cláudio Vinck. Fez um belo campeonato.
Vem pra reserva. Pelo inicialmente, Cláudio Vinck é reserva.
Hoje
o Cáceres é titular.
Nas tuas observações e apurações, o Cláudio Vinck é reserva. E o Cáceres é titular.
Hoje sim. Hoje o Cáceres é titular.
Então tá, porque eu imaginava ao contrário.
Não, hoje o Cáceres é titular. A não ser que ele mude alguma coisa. E tem aí 4 dias, né? 3 dias pra, até o jogo.
Uma pergunta que vários vascaínos me perguntam e eu não tenho como responder. Tô me recorrendo a você. O Ramon tem previsão de volta?
Ramon, mesma coisa quando ele se lesionou contra o Flamengo. 6 meses. 5 meses,
então, lá pra por maio, aí, por
é,
aí.
Meio do ano, que nem no ano passado.
O Vasco ficaria com 3
laterais. Foi a mesma lesão, só que do outro lado, na outra perna, no outro joelho.
Aí o Vasco ficaria com 3 laterais pro Campeonato Brasileiro.
É, 4, se você for contar até o Alan Cardoso também.
É, mas o menino, de repente, vai rodar um pouco. Eu acho que o Vasco tem que fazer o que o Botafogo fez, emprestou vários jogadores pra rodar. Porque pegando rodagem, volta mais experiência. Deixa eu saber do Bruno, já você volta com mais do Vasco. Como é que você vê o Vasco para esse campeonato? Eu vejo um Vasco mais forte no estadual do que no ano passado e que no próprio brasileiro.
É, o importante é o Vasco não descobrir que o mês tem 30 dias. Eu acho que isso também é importante. As contratações foram feitas de forma pontual. Claro que o Vasco também precisava de quantidade no elenco, mas foi muito bem observado pelo Alberto Valentim algumas contratações pontuais para algumas posições que o Vasco precisava. Vejo como você é um Vasco mais forte, mas a política tem que deixar o futebol fluir e o departamento de futebol tem que dar andamento e entender que o mês precisa ter 30 dias em São Januário.
Vai vir muita gente da Copinha, né? O próprio Lucas Santos, o antigo Robinho, esse Thiago Reis, que tá fazendo gol a pampa na Copa São Paulo de Futebol Júnior, provavelmente o Alberto Valentim, o Thales também, que fez gol ontem. Esses meninos devem ser aproveitados pelo Alberto Valentim.
E o perfil de trabalho do Alberto Valentim é apostar, é dar oportunidade aos jovens. O vídeo que ele fez no Botafogo, quando chegou, a primeira coisa que ele fez, o Marcelo, o terceiro lateral, ele colocou o Marcinho como titular e deu oportunidade para o Ezequiel, para outro. Só que os que tiveram oportunidade dadas por ele não conseguiram atuar bem. Apenas o Marcinho que se fixou como titular. Então, mas com o elenco que o Vasco tem, você pode ir colocando gradativamente os mais jovens, né, Maurício? Maurício, algo mais sobre o Vascão? Que volta para o Rio quando?
É só isso, falta essa semana ainda pro Rio, vai se preparar, não pode. Agora a gente tem que saber como é que vai ser a situação do Vasco com o terreno, né, do pai do Evander, né? Lá em Vargem Pequena, no CT do Almirante. Deve alugado, continuar, aquilo ali é um contrato, né?
O cara não pode trocar, confundir áreas com bugalhos, né?
É um contrato, o terreno ele tá sendo, inclusive, a grama tá sendo trocada para ficar uma grama oficial da FIFA. O Vasco deve terminar o treinamento lá. E sábado estreia lá em Conselheiro Galvão contra o Madureira. Conselheiro Galvão, Aniceto Moscoso?
Não. Conselheiro Galvão é rua.
Aniceto Moscoso, mas é que nem São Januário. Não é São Januário. O nome do estádio é Estádio Vasco da Gama.
Que fica na rua São Januário.
General
Homero de Moura.
General Homero de Moura. A rua São Januário é a rua de trás da entrada da torcida.
É verdade. Valeu, Maurício. Um grande abraço, amigo. Bruno Mendes, grande abraço, amigo. Obrigado pela participação.
Valeu, forte abraço, Valdir, a todos os nossos ouvintes.
Obrigado, então, pela sua participação. Outro para você. Luiz Ferreira, destaque final do programa Mundo da Bola.
Quem foi apresentado hoje no Grêmio foi o Felipe Vizeu, jogador de 21 anos, assinou por empréstimo de 1 ano, vindo da Udinese da Itália, pouco aproveitado no futebol europeu. Ele espera retomar a carreira no tricolor gaúcho. Mais uma do vai e vem do futebol brasileiro, o zagueiro Manuel está em São Paulo, já chegou em São Paulo na tarde dessa terça-feira para assinar contrato de 1 ano como Corinthians e já falou como jogador do clube. Ele projeta estrear em breve pela nova equipe. O volante Gabriel Dias deve deixar o Internacional para acertar com o Fortaleza. E o Fluminense segue tentando se organizar financeiramente para contar com Paulo Henrique Ganso ou Nenê. Está sendo feita uma engenharia financeira para o Fluminense contar com um dos dois. E a última do Corinthians, o lateral esquerdo Guilherme Arana, de acordo com o jornal Marca da Espanha, não está nos planos do Sevilla para o restante da temporada. O Corinthians monitora o jogador revelado pelo próprio Timão pela chance de o clube espanhol aceitar um empréstimo.
Valdir. Copa São Paulo.
42 minutos do primeiro tempo, segue Botafogo 0, Guarani também 0.
Tá certo, 17h57, estamos encerrando o programa no Mundo da Bola desta terça-feira, dia 15 de janeiro de 2019, que teve a produção do Luiz Ferreira, os comentários do Bruno Mendes, a mesa de áudio do José Roberto e a central técnica, o Vinícius Sampaio. Fique na Nacional, vem aí o repórter nacional direto de Brasília a partir de 18 horas.
Obrigado.
E o Plugando no Mundo da Bola volta amanhã, a partir de 5 da tarde.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.